nossos convidados, os representantes da Olivum, o seu diretor executivo, o Dr. Gonçalo Almeida Simões, e a engenheira Isabel Ribeiro, que vem aqui representar esta associação e que vem apresentar os dados a esta Comissão da Agricultura e Mar. Para o efeito, tem nesta grelha de tempos 10 minutos para apresentar a vossa exposição. Depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar questões e depois novamente os 10, 15 minutos e depois, se entenderem, haverá uma segunda ronda, mas lá chegaremos a esse ponto. No entanto, estes são os tempos que temos e, por isso, para esse efeito, se pretender dividir o tempo, depois peço-lhe o favor que informe para dividir com a sua colega e, para o efeito, tem a palavra.
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. É um gosto estar aqui, antes de mais agradecer a oportunidade para a Olivum vir finalmente a esta casa, porque a audição está pedida desde novembro, entre novembro e março não foi marcada, chegou a estar marcada em março e foi desmarcada e adiada para esta data por causa da pandemia e por isso cá estamos. É relevante, neste contexto, dizer mesmo que a Olivum vem por sua própria iniciativa e não a requerimento de nenhum grupo parlamentar. O que demonstra bem a abertura para o debate e a vontade de contribuir para o esclarecimento público. Consideramos que há desconhecimento em alguns casos, e ele é involuntário, por isso desculpável, noutros é voluntário e preocupante e, excepcionalmente, eu diria quase raiando aquele conceito estranho, mas muito atual, das fake news. Depois, consideramos também que, para dirimir este debate, só há um único árbitro. É a ciência e são os dados estatísticos que estão à disposição do setor e da sociedade. Caso contrário, será um debate muito pouco construtivo e confuso para o cidadão que nos vê do lado de fora. O que é que o Olivum fez em sede da Assembleia da República? Contactou com todos os grupos parlamentares, pediu audição, desde já agradecemos publicamente ao PSD, ao PS, ao PCP e ao CDS, sendo que, da parte de outros grupos parlamentares, que inclusivamente apresentaram projetos de lei e de resolução, não foi possível até à data termos uma reunião com esses grupos parlamentares, o que lamentamos. O convite para esta comissão visitar o Olival está feito, é ao ar livre, portanto a pandemia não impede que se faça. Muito rapidamente, a Olivum representa 100 associados, 300 empresas, são 40 mil hectares de olival. E eu gostaria desde já de marcar aqui uma headline para aquelas que serão as vossas perguntas logo a seguir, para estarmos todos de acordo sobre um ponto, é que a Olivum representa a produção ao dia de hoje. A Olivum não representa os lagares, não representa a indústria de bagaço azeitona, representa a produção. E este é um ponto importante. Qual é o estado das coisas neste momento? Bem, o estado das coisas é que há 12 projetos de resolução e de lei em cima da mesa, CDS, PCP, Verdes, PAN e Bloco de Esquerda. O CDS faz um retrato real do setor e pede um estudo de impacto. Já os restantes grupos parlamentares propõem medidas que nós consideramos altamente penalizadoras para o setor, polarizando a questão, confundindo conceitos e há uma coisa, e aí faça-se honra ao PAN, que tem o cuidado de fazer algumas notas de rodapé para dizer onde é que fundamenta o que diz no projeto de resolução e no projeto de lei, relativamente às outras peças legislativas, não se vê esse cuidado e nós consideramos que isto é grave. O que é que o Olivo me fez, precisamente, para contrariar esta falta de ciência no debate? O Olivum apresentou este estudo em novembro de 2019, este estudo foi disponibilizado aos senhores deputados, poderemos falar sobre ele um pouco mais tarde, mas este é o contributo sólido do Olivum neste contexto. E depois, de ser dois últimos comentários, é inexplicável estarmos em plena pandemia, em que o setor agroalimentar tem uma nova centralidade na sociedade portuguesa e que, ao mesmo tempo, vemos estas propostas. O apelo que fazemos é que este debate seja factual e empírico e que se coloquem as emoções e as convicções políticas de lado e que se contribua para o cabal esclarecimento da verdade. Bom, em relação às três dimensões, e eu vou pegar nos projetos de lei e projetos de resolução no seu todo, depois falaremos em particular. Performance económica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social do setor. ninguém pode desmentir que o setor é hoje visto, a partir de fora, como um exemplo a nível mundial. No ano 2000 eram 10 toneladas por hectare, ou 2 toneladas por hectare, chegados a 2020 são cerca de, em média, 10 toneladas por hectare. Há uma coisa muito interessante, é que em 2000 a área era 360 mil hectares, em 2020 a área é a mesma, em termos do total no país. Bom, o que é que o olival tem também de interessante? É um exemplo de agricultura moderna, com recurso à tecnologia de precisão, e em termos de qualidade, deixem-me dizer-vos que 95% do azeite que se produz em Portugal, 95% é azeite virgem e virgem extra. Para terem uma noção, Espanha e Itália chegam aos 70%. Portanto, em termos de qualidade, Portugal não é seguramente o maior produtor de azeite no mundo, nem nunca será, mas em termos de qualidade, batemos todos os outros concorrentes. Economia, são 620 milhões de euros por ano em termos de volume de negócio, 500 milhões de euros em termos de exportação, o que contribui para o desequilíbrio estrutural da nossa... Contribui ao contrário para o desequilíbrio estrutural da nossa balança agroalimentar, como sabem, tem um déficit de cerca de 3 mil milhões de euros. E depois, tanto se fala de soberania alimentar, cá está. O olival é um dos setores em Portugal que assegura a autossuficiência alimentar. Ficava no âmbito da performance económica dizendo que o olival executou 675 milhões de euros em termos de PDR. Ora, Portugal é estruturalmente um país que tem problemas na execução dos fundos comunitários. E o olival foi arredado de poder continuar a contribuir com a execução ou para a execução dos fundos comunitários, o que é altamente discriminatório. Sustentabilidade ambiental. Oh, senhores deputados, quem lê os projetos de lei ou os projetos de resolução pensa que isto é um bocadinho o faroeste ambiental. Não é. Há um quadro legislativo atual comunitário e nacional que existe e que é muito exigente. Eu dou 5 exemplos. Primeiro pilar, ajudas diretas. 30% dos pagamentos diretos são obrigatoriamente para greening. Cross-compliance. Há 13 pacotes legislativos, e não são 13 diretivas, nem 13 regulamentos, são várias dezenas de diretivas e várias dezenas de regulamentos que têm a ver com a saúde vegetal, animal, ambiente. Pois, as boas condições agrícolas, também obrigatórias para os agricultores, solo, água, habitats e paisagem. Ou seja, todas estas condições são condição sine qua non para o recebimento das ajudas. Quem não cumpre, não recebe as ajudas. Terceiro lugar, desenvolvimento rural, medidas agroambientais. Como sabem, uma forte adesão dos agricultores portugueses e também dos olivicultores portugueses. Saibam, por favor, também que o olival moderno tem projetos ou faz agricultura na produção integrada. Ou seja, em termos de caderno de encargo ambiental, muito mais exigente em relação à agricultura convencional. E saibam também que o olival moderno tem projetos de agricultura biológica. É importante. Aqui dois ou três fantasmas que gostaríamos de desmistificar. A questão da monocultura. Bem, quando falamos de soberania alimentar, já percebemos todos que Portugal, sozinho, nunca vai conseguir assegurar todos os setores. Podemos fazer algumas melhorias, no caso dos cereais, mas temos que pensar em termos europeus, ou seja, a Europa, a União Europeia, precisa de soberania alimentar e cada Estado-membro tem que dar o seu contributo. E é por isso mesmo que há uma especialização regional. E aqui nós não vemos problema, é preciso desmontar este dogma. Douro tem vinha, Oeste tem pera-roxa, Sudoeste Alentejano tem frutos vermelhos, Açores tem leite e o Alentejo tem olival. Somos contra a diversificação em termos culturais no Alqueva? Não, não somos. Mais culturas venham. Agora, é preciso termos em mente que aquele conceito de agrobiodiversidade forçada é lesiva dos interesses ambientais. Porquê? Porque se estivermos a forçar culturas não adaptadas na região do Alqueva ou mesmo do Alentejo, vai consumir muito mais fatores de produção e muito mais recursos ambientais. Depois a questão do intensivo. Bem, a gênese da palavra intensiva, a gênese da palavra intensiva ou superintensivo, tem apenas a ver com o número de árvores e com as produtividades. Não tem nada a ver com a intensificação de utilização de recursos naturais. E este é um tema muito importante que aparece a miúdo em tudo o que foi escrito em termos de projeto de lei. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. O olival em CEB, que é aquele que dizem ser o olival superintensivo, pode ter 2.000, 2.500 árvores por hectare. A vinha tem 3.000, 3.500 árvores por hectare. Agora, uma coisa que temos que ter em mente é que esta questão pode resultar precisamente no inverso, pois mais árvores implicam, por exemplo, maior sequestro de carbono, menos utilização de terra ou ainda menos consumo de água para produzir exatamente a mesma quantidade de azeite. Deixem-me que lhes dê o exemplo da descarbonização e da água. Bom, O olival moderno, se estão estudos feitos, sequestra 7 a 8 toneladas por hectare em média por ano. Sabem o que é que isto significa? Isto significa que o olival plantado no Alqueva sequestra as emissões conjuntas anuais das cidades de Beja e Évora juntas. Depois, a questão da água. Mais uma vez, os cálculos são feitos por hectare e não pelo número de árvores. Sendo os cálculos feitos por hectare, rapidamente se conclui que, mesmo com um número de árvores superior a algumas culturas, consome menos água. Ele não consome menos água por ter mais árvores. Os cálculos são feitos por hectare. Na página 67 deste estudo, há uma tabela feita pela IDEA em que se comparam 20 culturas de regadio, porque não vale a pena comparar sequeira e regadio, é preciso comparar regadio, é disso que estamos a falar, e que se diz que o consumo do olival, em média, são 3 mil metros cúbicos por hectare. Com exceção da vinha e da cevada, todas as outras culturas gastam mais. Milho, 7 mil metros cúbicos por hectare. Maçã, 7.500 metros cúbicos por hectare. Tomate, 9 mil metros cúbicos por hectare. Portanto, quando se fala de diversificação, pensem que diversificação queremos, porque não fazer nada não é opção. Último ponto, Sr. Presidente. A questão da sustentabilidade social é também um ponto de honra para a Olivum. Diz, o Sr. Deputado saiu, no projeto de resolução do PCP, que não se contribuiu em nada para o desenvolvimento económico da região. Ora, o INE vem dizer precisamente o contrário. Convido-vos a verem um estudo. Como empresas agrícolas, rega, empresas de manutenção, contabilidade, informática, robótica e muito mais investigação nas universidades. Emprego, 32 mil postos de trabalho a nível nacional. Fala-se de rejuvenescimento da nossa agricultura. 45% do investimento total de PDR no Alentejo é feito por jovens agricultores, o que quer dizer que este setor interessa aos jovens agricultores e atrai uma nova geração para a nossa agricultura. No Alentejo também, aumento, devem ter visto, o INE apresentou os números há 3 meses atrás, para 2019, ou seja, aumento do poder de compra per capita, ou seja, está acima da média a nível nacional, tirando os grandes centros urbanos, Lisboa e Porto. Estamos a viver uma situação de recessão económica. Este setor, até agora, não recorreu nem ao layoff nem aos despedimentos, ao contrário de outros setores. Pode vir, eventualmente, na fase da colheita, a contratar desempregados de outros setores. E dar-lhes notícia, que fazemos também um esforço nesse sentido, no que é responsabilidade social, organizámos, há 3 semanas atrás, uma campanha alimentar que abrangeu todo o Alentejo, em cooperação com a Cáritas de Beja, Évora e Porto Alegre, e foi doado azeite para a confecção de 14 mil refeições. Pronto, era isto que vos tinha para dizer. Senhores deputados, fico a aguardar as vossas
questões. Muito obrigado pela exposição e por o controle do tempo, que também é digno de registro. Muito obrigado. Senhores deputados, tenho um pedido do Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, que tem que se ausentar para outra comissão. Pedia se podíamos alterar a ordem de intervenção. Algum dos senhores deputados se opõe, que seja o primeiro a intervir? Caso ninguém se oponha, é possível. Sr. Deputado João Dias, com a anuência de todos os deputados de todos os grupos parlamentares,
muito tem
a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, agradecer os esclarecimentos que o Sr. Dr. Gonçalo Simões aqui nos apresentou, cumprimentar também a Engenheira Isabel Ribeiro. Sr. Doutor, eu não irei, não é o meu interesse rebater aquilo que aqui disse, aquilo que aqui apresentou, até porque também nem sequer tenho tempo para tal. Mas quero lhe dizer que está longe de estar avaliado e estudado aquilo que é o impacto do olival intensivo e superintensivo, nomeadamente naquilo que tem a ver com o que está plantado no perímetro de rega do Alqueva. Nós não poderemos deixar de fazer uma avaliação daquilo que é uma alteração significativa do sistema agrícola nacional e naturalmente, se houve uma alteração significativa do sistema agrícola nacional com aumento das áreas de regadio, com alteração cultural, com aumento das áreas de produção, com culturas permanentes, com uma concentração também da propriedade, com o aumento da área média da propriedade da exploração agrícola. Ora, não admitir que isto também tem efeitos e consequências a nível do solo, a nível dos recursos hídricos, a nível da biodiversidade, até mesmo a nível daquilo que é a saúde pública, porque as populações acabam por se queixar. Bem, naturalmente que há alguns estudos, poucos em curso, e deixe-me dizer-lhe e lembrar-lhe que o PCP foi o primeiro que nesta casa a exigir e a trazer tão simplesmente que se fizesse um estudo e uma avaliação daquilo que é o impacto destas culturas, porque entendemos que deve ser estudado, deve ser, e neste caso até temos novamente um projeto de resolução. Estamos em 2018, apresentamos em 2019 e já apresentamos agora novamente um projeto de resolução. Naturalmente temos também um projeto de lei e entendemos que até poderemos melhorá-lo em muitas das suas vertentes e muitos dos seus aspectos. Mas deixe-me que lhe diga que o aumento da produção da azeitona, ao contrário do que o Sr. Doutor disse, não veio melhorar aquilo que é fundamental. Falou do desequilíbrio da balança alimentar. É verdade. Mas falou em valor. Nós queremos que se fale em produto. E nem por isso, e agora numa situação que estivemos limite, a soberania alimentar e a segurança alimentar não estava garantida porque não podemos comer só azeitona e azeite. Não nos garante essa segurança. Portanto, ter apenas um produto não nos garante essa segurança e não equilibra a balança alimentar. Equilibra em termos de valor, mas não equilibra em termos de produto, que é fundamental. Por isso, quero lhe deixar aqui algumas questões, porque eu penso que há alguma preocupação também por parte dos olivicultores, nomeadamente o que tem a ver com a baixa do preço. O PCP sempre tem dito, virá o dia em que o preço não compensará. Eu acho que muitos agrários, neste momento, estão preocupados. E se os agrários com grandes explorações estão preocupados face aos custos e àquilo que é o preço, estamos a falar neste momento é 2,30€ o litro. Estamos a falar de azeite virgem extra, o que significa que para o olival tradicional, imagino, Sr. Doutor, quantas dificuldades passarão eles face aos custos de produção. Por isso, nós quero lhe deixar aqui esta questão, nomeadamente se há ou não há preocupação relativamente à baixa do preço do azeite e se isso não tem muito a ver com aquilo que nos últimos 4 ou 5 anos resultou do PRODER e mesmo a nível daquilo que foi os planos de investimento de revitalização que veio também trazer de há 4 ou 5 anos para cá, que agora está-se a verificar. Esse efeito em termos de aumento da área de uma forma significativa, para não chamar outra coisa, de olival intensivo e superintensivo, veio trazer um subproduto que nós, deixe-me dizer-lhe, até vou-lhe chamar um resíduo, porque neste momento está a ficar cada vez também mais um fator de custo, mais um custo, que é o transporte, porque o senhor disse-me aqui, e é verdade, e tem razão, está só a representar a produção, mas tem que ser responsabilizado, e tem que se responsabilizar os produtores pelo subproduto. E que está a custar dinheiro o transporte. Há agricultores que gastaram 50.000€ em transporte do bagaço de azeitona para as unidades de transformação de bagaço de azeitona, que neste momento não têm condições de saturar. Ora, qual é também aqui a sua apreciação que faz em relação a essa situação? Ou seja, qual é a solução, porque existe capacidade de produção de azeite, ou seja, os lagares não estavam nem de perto nem de longe naquilo que seria a sua capacidade máxima de responder à necessidade, à quantidade de azeitona, tem resposta para esta e para muito mais ainda, mas não temos a capacidade de resposta para trabalhar com uma harmonia com o ambiente, com a harmonia com aquilo que é a saúde da população, e naturalmente que estamos em situações complicadas, nomeadamente no Conselho de Ferreira do Alentejo, de Alvito e outros mais, por onde essas fábricas de tração de bagaço de azeitona estão neste momento já a cobrar quer o transporte, quer a armazenagem destes produtos. O PCP deixa-lhe aqui muito claramente esta ideia. O PCP está preocupado não por lutar contra, nem por combater, mas para lutar por. Porque entendemos que os agricultores só estão a produzir e a dedicar-se à produção de olival porque é que é rentável. Porque se houvesse, porque os agricultores não têm um especial prazer pela azeitona. A azeitona, neste momento, é o que dá rendimento face aos custos de produção que têm. De modo intensivo e superintensivo. Mas se houver outras culturas, naturalmente que eles vão aderir e é por isso que o PCP também defende uma diversidade de culturas, não no país só, mas nas regiões também, porque ela tem a ver com aquilo que é a dinâmica económica e social da região, nomeadamente na região do Alqueva. E quero lhe pedir desculpa, mas eu vou ter que me ausentar para outra comissão, isto é particular dos grupos parlamentares pequenos, mas eu vou tomar boa nota e vou assistir ao resto da gravação e, qualquer das formas, também estamos abertos para receber novamente, para podermos esclarecer e até para fazer uma apreciação daquilo, porque na altura não tinha conhecimento do nosso projeto de lei, mas, qualquer das formas, estamos
obrigado,
abertos às suas considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora voltamos à ordem normal e nos tantos clubes parlamentares. No entanto, queria acrescentar, como o Sr. Deputado já referiu, tem que se ausentar, mas toda esta audição é gravada e fica disponível para os senhores deputados, por isso, quando chegar o momento de responder, se assim o entender, pode fazê-lo, porque o senhor deputado, se quiser, terá acesso a essa informação. E dou então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Norberto Patinho. O efeito tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença aqui da Olivo, a exposição excelente do Sr. Dr. Gonçalo Simões, a presença também da engenheira Isabel Ribeiro, e agradecer-vos para além da vossa presença e a iniciativa que tomaram, portanto, felicitá-los por isso, por ser da vossa iniciativa. Agradecer o trabalho de excelência que têm realizado, fundamentado, documentado. É, na verdade, portanto, dos poucos trabalhos que existem com documentação credível sobre várias matérias e que nos permite consolidar uma posição que nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos. É uma realidade que, nesta última década, assistimos a uma verdadeira revolução na agricultura, muito especialmente neste sector da olivicultura. É também uma realidade que o Alentejo é a região do país onde o olival mais tem crescido, beneficiando muito daquilo que foi o empreendimento e a barragem de Alqueva. Portugal passou de um país importador, como referiu e bem, a um país exportador, está hoje entre os maiores produtores mundiais e salienta-se aquilo que também frisou, que é mantendo uma elevada qualidade do produto final do nosso azeite. A modernização da produção, a irrigação, a mecanização, a expansão da área levaram a que a produção de azeite por hectare mais que sextuplicasse. Em paralelo com estes bons resultados, no entanto, tem-se criado em torno das culturas de regadio e, em particular, sabe-se lá porquê, do olival, um alarmismo quanto a nós injustificado e não comprovado. O que nos preocupa mais é que é um alarmismo insistentemente passado à população, mas não comprovado, que coloca em causa o contributo que esta nova realidade tem dado à dinamização da agricultura, em especial à olivicultura, ao desenvolvimento da região Alentejo e também no combate às alterações climáticas. É verdade que num quadro de aumento substancial da área de regadio houve alterações da paisagem agrícola, mas é uma realidade inquestionável que esta mudança foi determinante na fixação das pessoas, na fixação do emprego, gerando mais emprego e criando riqueza. E é comparar o desemprego na região há 10 anos com a situação que hoje verificamos. Os jovens com formação que abandonavam a região, portanto, nós sentimos, e quem vive no Alentejo, porque muitos que falam sobre esta situação não vivem nas zonas, portanto, normalmente as opiniões vêm de fora, daqueles que nos querem proteger nós no Alentejo. Mas nós sentimos que os jovens qualificados começam a voltar à região e começam a sentir que têm futuro na sua própria região. O consumo de água, o uso de pesticidas e herbicidas, a destruição dos solos, a mortandade de milhares e milhares de aves, a confusão entre a exploração do olival com problemas causados pela má laboração ou laboração deficiente de unidades de tratamento de bagaço. Portanto, são confusões e são aspectos que, é lógico, tenho transmitido algumas preocupações e alguns receios às populações e uma má informação que não contribui a nada para a população olhar de uma forma isenta um sector que merece todo o apoio da região. O regadio traz intensificação da agricultura, mas também é uma novidade que não é novidade para ninguém, é um facto, é uma realidade. Até porque foi por isso que nós no Alentejo lutámos. Lutámos anos e anos pela barragem de Alqueva, para termos regadio, para mudarmos a paisagem, para mudarmos a cultura, para sermos autossuficientes. E somo-lo também no azeite, ultrapassámos até as metas que aqueles mais otimistas previam nessa altura, mas tudo isto porque queremos para a nossa região um futuro melhor. Queremos um futuro melhor na nossa terra. Alqueva, também não nos admira, porque Alqueva foi sempre um projeto contestado. Lembramos-nos todos dos problemas em relação à cota, em relação às alterações climáticas que ia produzir, portanto, depois porque não haveria água para manter as produções. Quer dizer, houve sempre, foi um projeto sempre que esteve, nunca teve a simpatia daqueles, dos conservadores que queriam que se tudo mantivesse na mesma e continuássemos como estávamos no Alentejo. Não há dúvida que o regadio é decisivo para o desenvolvimento. E o olival é, na verdade, uma das nossas mais-valias e não podemos, acho que é um crime, diabolizarmo-lo. Nós devemos olhar para o olival como um potencial no nosso futuro, no futuro da região e um contributo sério para o desenvolvimento do nosso país. Queria-vos dizer que os agricultores, e muito em especial os agricultores, são merecedores da confiança do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Julgo que os tempos que vivemos foram tempos em que demonstraram a importância de termos um sector agrícola forte e gostava de, até porque as questões que podias colocar, o doutor respondeu quase elas todas, aquelas que geram mais polémica, mas gostava de ver, talvez reafirmado, até porque o disse na sua intervenção, de que forma é que o sector se comportou perante esta crise, de que forma é que se comportou em termos de emprego, em termos de dificuldades ou não de tesouraria e sobretudo, que reflexos é que esta pandemia que nos assolou a todos pode vir a ter na próxima campanha ou na produção que iremos ter lá para o final do ano. Obrigado mais uma vez pela vossa exposição e peço-vos que continue com o trabalho excelente que têm realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Gonçalo e a Engenheira Isabel. Realmente, em representação da Olivum, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, já reunimos relativamente a esta matéria e permitam-me que inicie por vos dar os parabéns pelo trabalho apurado e cuidadoso que fizeram e que fizeram chegar aos grupos parlamentares e, portanto, porque há uma premissa daquela que é a vossa apresentação aqui e que também é do trabalho que nos fizeram chegar, que o PSD acompanha. O PSD entende a política do setor agrícola, quer da olivicultura, quer de outro tipo de agriculturas, quer do amendoal, porque se mistura aqui sempre um bocadinho estas duas realidades, sempre de acordo com aquilo que é ciência e não de acordo com aquilo que são alarmismos infundados e alarmismos sem sustentabilidade científica e fática. Porque temos de fazer política seguindo aquilo que são as orientações técnicas, científicas, e é a partir daí que temos de avalizar aquelas que são as nossas posturas perante um qualquer setor de atividade, nomeadamente no caso aqui em questão, no caso do olival. Consideramos que o olival, até pela posição geoestratégica que Portugal tem em relação à produção de azeite, que somos considerados um dos países com o melhor azeite do mundo, o olival, quer o olival tradicional, quer o olival moderno, ou em copa ou em sebe, todos eles têm de ser encarados de forma complementar e como um todo na produção de azeite, sem nenhuma visão preconceituosa relativamente a nenhum deles. O PSD não pode rever-se numa postura que diaboliza um tipo de produção em prol de outro que, na verdade, o que é realmente fundamental é que sigam sempre as boas práticas. E aquilo que nos tem vindo a dizer, e explicou aqui bastante bem e, portanto, não vou ser aqui demasiado repetitiva, estamos a falar cada vez mais daquilo que o PSD tem vindo a defender sistematicamente, que é a agricultura de precisão. A agricultura moderna e de precisão é uma agricultura muito mais eficiente, quer nos gastos de água, porque ao contrário do que todos os dias ouvimos numa série de propostas, de facto, o olival, este olival moderno, tem uma forma de funcionamento que os gastos de água são reduzidíssimos, ao contrário do que todos os dias se faz crer, tal como a fitossanidade é muito reduzida até pelas boas práticas ambientais. E gostava também que me comentasse, se fosse possível, e deixo já aqui como forma de pergunta, ouvimos muito falar da monocultura na região do Alentejo, nomeadamente por causa do olival atualmente. E até que ponto é que, neste momento, no entendimento do Olivum que representa os produtores, há uma grande diferença com a monocultura de cereal que levava ao grande perigo de desertificação do Alentejo? E os impactos, nomeadamente da plantação em copa ou em serve, no atraso da desertificação do território? Porque é uma das questões que se entende que, inclusive, o olival pode contribuir para que não haja um atraso naquilo que é a desertificação, que é o grande perigo do Alentejo, segundo todos os estudos científicos, nomeadamente em alterações climáticas. E, portanto, gostava, se possível, de que nos comentasse o impacto do olival nesta matéria. Também há uma situação que nós não podemos passar e às vezes se tenta ignorar. O Alqueva é uma obra estruturante para todo o sul do país, quer para o Ribatejo ainda, quer para o Alentejo. É uma obra estrutural que teve décadas de lutas, décadas em que Portugal, mais ou menos dividido, acabou por lutar por este Alqueva, que é uma realidade. São milhões investidos pelo Estado português, quer por fundos, quer do nosso Orçamento de Estado, para que o Alqueva fosse uma realidade. No momento, o Alqueva torna-se uma realidade por forma a transformar a paisagem do Alentejo e a forma de aproveitamento, nomeadamente agrícola, com recurso ao regadio, abandonando o sequeiro, como sendo como 99% da sua exploração primordial. E, portanto, este olival é uma decorrência do Alqueva. Faria sentido este Alqueva sem que se recorresse agora ao regadio, como parece pretender-se? Quais seriam os impactos que teria, nomeadamente no próprio Alentejo, enquanto território? Porque é muito bonito falar-se constantemente de alterações climáticas, dos efeitos e dos impactos deste tipo de culturas, quer seja a vinha, quer seja o olival, quer seja o amendoal, quer seja outros, frutícolas, outras culturas frutícolas, mas a verdade é que o Alqueva, sem estas culturas, faria sentido. Doutor, se me pudesse responder a este repto que lhe dizia. Finalmente, e mesmo para terminar, muito mais haveria a dizer, só uma pequena nota. Eu quase subscreveria tudo aquilo que disse o senhor deputado do PS, exceto que parece que se esqueceu...
Norberto Patinho,
peço desculpa que me esqueci do seu nome. Mas só lamento imenso que também o senhor deputado tenha feito tábua rasa àquilo que, infelizmente, e para grande surpresa desagradável de todos nós, foi aquela decisão do Governo de acabar com o acesso aos fundos europeus, nomeadamente em termos de PDR, para o aumento das culturas de olival e de novos projetos de implementação, quando é uma área de muitos pequenos agricultores. Gostava que comentasse também isso, sendo que é em contraciclo com tudo aquilo que me pareceu defender...
E que me parece fundamental
para essa matéria. Relativamente também,
muito...
mesmo para terminar, Sr. Presidente, peço-lhe só esta tolerânciazinha. Dentro do possível, podíamos comentar as propostas que foram apresentadas dos diversos grupos parlamentares, até para nos trazer mais luz a esta discussão. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância e muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento aos representantes da organização Olivum por terem vindo a expor os seus motivos nesta comissão. E eu compreendo que a Olivum se apresenta aqui em defesa da sua atividade económica. Mas a defesa da atividade económica não pode nunca significar não se pode assumir que a defesa de uma atividade económica corresponda a um consenso científico que é em torno dessa atividade, porque esse consenso não existe. E, portanto, a ciência também tem discordância no seu interior e é bom que no nosso debate, que deve ser cordial e sincero, tenhamos essa consciência de que os consensos, mesmo em torno da ciência, demoram bastante tempo, mais tempo do que aquilo do que o olival intensivo e superintensivo tem de vida para que esse consenso se possa gerar. E começar por afirmar que Uma das principais razões que levam o Bloco de Esquerda a não concordar com o modelo de produção que suporta o olival intensivo e superintensivo tem que ver com uma visão de soberania alimentar que deve estar, em nosso entender, não baseada em regiões, mas sim em regiões especializadas numa determinada produção, mas sim numa prioridade à produção e consumo de proximidade dos diversos bens que nós necessitamos para o nosso consumo. E, portanto, é óbvio que perante essa visão não é aceitável ter uma região inteira dedicada a uma monocultura. É uma divergência de base que temos com o modelo que suporta a vossa atividade. Mas também é uma divergência de base da nossa opinião e da nossa visão que a paisagem, a água e o território devem estar sob o escrutínio da democracia e, portanto, devem as populações locais poder determinar de que forma a sua paisagem é transformada. E não há nenhuma cultura em Portugal que esteja a ser implementada com dimensões paisagísticas, como o olival intensivo e superintensivo foi nos últimos anos, à escala que este olival tem tido. E, portanto, tem surgido bastante manifestação de descontentamento por parte das populações locais que, pura e simplesmente, não desejam ver a sua paisagem transformada, o seu território transformado dessa forma. E todos nós temos o direito, como cidadãos e como partidos políticos, de discordar que o maior investimento de regadio que o país algum dia teve, que foi a construção do Alqueva, seja entregue quase na sua totalidade ou maioritariamente a uma monocultura. Portanto, estas são pilares de discordância que nos separam na visão de agricultura de futuro e até de modernidade, porque sobre a modernidade também é muito questionável. Podemos vestir um lobo de ovelha, mas ele não passa a ser uma ovelha por estar vestida de ovelha. E, portanto, mesmo que lhe mudemos o nome e deixemos de chamar olival intensivo para o olival moderno, a modernidade é uma coisa que muda e que em cada lugar tem uma interpretação bastante diferente. No centro e norte da Europa, modernidade poderá ser entendido como agricultura biológica, como produção de proximidade, coisa que não está aqui a acontecer num modelo que está virado para a exportação, essencialmente. Sobre a questão do sequestro de carbono é necessário, e sobre as questões ambientais, é necessário ter em conta ainda uma pergunta relevante, que é quanto tempo vive um olival superintensivo e durante quanto tempo ele se mantém em produção. Porque, mesmo do ponto de vista florestal, se quisermos falar sobre impactos no processo de alterações climáticas e com sequestros relevantes, não são duas décadas de sequestro numa floresta que têm impactos relevantes na mitigação ou na captura de carbono. Estamos a falar de florestas que atravessam gerações. E isso não se compara com... Sr. Presidente, vai-me perdoar, falta-me ainda uma consideração relevante sobre...
Não estava a interrompê-lo, estava a pedir silêncio, não consegui ouvir.
Exato, sim, cada um de nós tem o seu momento de inscrição e onde poderemos todos falar, por mais que discordemos uns dos outros. A questão da biodiversidade também é bastante relevante, porque com tantas preocupações demonstradas em torno da biodiversidade, custa-me compreender como é que demorou tantos anos a haver alguma voz no interior dos promotores da monocultura e do olival superintensivo a apelar a que as colheitas noturnas parassem. Quer dizer, durante anos, com centenas de aves a morrer no processo de colheitas mecanizadas durante a noite, estas pessoas tão preocupadas com o ambiente nunca tomaram por livre iniciativa parar de fazer as colheitas noturnas. Foi necessário haver uma espécie de ameaça do ICNF com fiscalizações para surgirem algumas vozes. E ainda hoje, era uma pergunta que vos queria deixar, é como é que está o processo de colheitas e se regularmente, anualmente, ainda continuam a ser feitas colheitas noturnas entre as diversas áreas de olival superintensivo. O vosso estudo refere a uma informação bastante relevante, relacionada também com a biodiversidade, é que A presença de infraestruturas ecológicas no interior das explorações agrícolas traduz-se num aumento da biodiversidade presente nas explorações. Isso é verdade, inteiramente verdade, e sempre o foi. Aliás, estranho que nas diversas áreas de olival superintensivo não existam redes de infraestruturas ecológicas pensadas para preservar, para controlar pragas e doenças e para preservar biodiversidade no seu interior, e até não existam consociações e rotações, que são as principais medidas aconselhadas, quer pela produção integrada, quer pela proteção integrada, numa ideia de agricultura diversa e de paisagem heterogénea. O que o modelo superintensivo e intensivo de olival está a fazer é uniformizar a paisagem, reduzir a heterogeneidade e, com isso, a resiliência do sistema de produção. E, num processo de alterações climáticas que está a decorrer, o que nós necessitamos é de processos mais resilientes. E, para serem mais resilientes, seja com base num modelo de monocultura, seja com base num modelo de consociação, para haver mais resiliência, tem de haver mais diversidade. E certamente é possível produzir em sistemas mais intensivos do que os tradicionais, mas com maior diversidade no seu interior. E mesmo perante essa perspectiva, aquilo que se verifica no Alentejo, com o olival superintensivo, é uma reduzidíssima diversidade no interior destas áreas de produção, mesmo que lá garantam os enrelevamentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassou largamente o seu tempo. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cília Meireles, por efeito de ter a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Dr. Gonçalo Almeida Simões e a Engenheira Isabel Ribeiro, e até a forma como escolheram trazer as vossas comunicações. Eu sei que já no Grupo Parlamentar já tínhamos recebido no fim do ano. E, de facto, eu vejo com alguma preocupação que, no que toca ao olival, como, aliás, não é só ao olival, em muitas questões na agricultura, eu diria que estamos quase a passar por um certo obscurantismo no tempo contemporâneo, porque muitas vezes estão a ser as opiniões, os preconceitos, as teorias, na melhor das hipóteses, que estão a substituir os factos. E opiniões e teorias, cada um tem as suas. Os factos são os factos. E, portanto, eu acho que quando temos estas discussões, convém destrinçar bem ambos. E, portanto, eu gostava de saudar particularmente aquilo que nos trouxeram, que são factos e que são números, e que têm sido completamente esquecidos nesta discussão. Aliás, basta ver a própria utilização da palavra intensivo. Quem ouvisse isto, ou esta audição hoje, imaginaria que intensivo é algum palavrão, alguma palavra proibida ou alguma coisa pejorativa. Não é. Não é. Não é. E, portanto, eu gostava de saber como é que este tipo de cultivo e este tipo de técnica tem tido impactos no território, porque aquilo que foi aqui dito é que, primeiro, partimos do pressuposto de que estão a fazer um tipo de agricultura que é rentável. Aparentemente, para algumas pessoas, isso é errado, tem alguma coisa de errado. Eu diria pelo contrário, tem alguma coisa de bom. As atividades económicas, a agricultura incluída, não são supostas darem prejuízo, são supostas ser rentáveis. E isso é bom para todos, quer para aqueles que as fazem, quer para aqueles que lá trabalham, quer para aqueles que depois beneficiam, por exemplo, de comida a preços mais baixos, que é uma coisa que eu nunca vejo quem defende voltarmos à agricultura como se fazia há algures. Eu nem diria no século XIX, imagino que há alguns no século XV ou no século XIV, nunca vi discutirem que impacto é que isso teria, por exemplo, nos preços da comida e nos regimes alimentares de todos nós, mas teria, como é óbvio e como é evidente, porque haveria muito menos comida. Bom, e portanto convém quando nós queremos discutir estas opiniões, depois também discutirmos o que é que aconteceria se voltássemos a este modo de vida. Mas eu gostava de perguntar, porque isso foi dito sobre o que as populações querem ou não querem, sempre que há incêndios, e sempre que se discute a descentralização, há um clamor unânime de lamento por a população portuguesa ter decidido abandonar certas partes do nosso território. E o que isso significa de trágico para essas populações e para esse território? Basta ver aquilo que sucedeu aos incêndios. Ora, também é fácil de perceber que se as pessoas não tiverem atividades no seu território que lhes permitam ganhar a vida com o mínimo de dignidade e terem oportunidades semelhantes àquelas que são tidas nas grandes cidades, certamente que as pessoas continuarão a abandonar o território. E eu não conheço forma mais eloquente de criticar aquilo que se passa em algum território do que as pessoas verem-se forçadas a sair dele para irem para grandes aglomerados. E, portanto, eu perguntava que tipo de oportunidades é que este tipo de cultura cria e perguntava também se nós fazermos um regresso, eu diria, ao passado, do ponto de vista da agricultura, o que é que isso significaria para o território e para quem lá vive. Porque quando se está a dizer que a forma correta de explorar a terra e de explorar os recursos naturais é voltamos ao minifúndio ou ao microfúndio ou uma lógica em que todos produzem tudo, aquilo que estamos a dizer às pessoas é que seria o ideal, seria elas voltarem a uma agricultura que é uma agricultura de subsistência e que apenas conduz à miséria. E isso pode ser muito defensável na opinião de quem vive na cidade e gostaria de adquirir esses produtos, mas não é certamente defensável à luz de quem vive nesses territórios e tem todo o direito a esperar as mesmas oportunidades de quem vive em grandes núcleos urbanos. E, portanto, eu gostava de perceber, afinal, do ponto de vista das populações, o que é que isto significou. Muito obrigada. Em factos e não apenas em opiniões. E ao preconceitos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Então, tem agora novamente a palavra o Sr. Dr. Gonçalo Simões, que dispõe do mesmo tempo, cerca de 10, 15 minutos, para responder às questões e às observações feitas pelos seus deputados dos vários grupos parlamentares. Para o efeito, tem a palavra.
Vou responder agora às questões que nos foram colocadas. Foram questões muito específicas e talvez propunha que depois fizéssemos outra ronda para falarmos muito especificamente sobre os projetos de resolução e os projetos de lei. Penso que é a melhor forma de sistematizarmos os nossos trabalhos. Bom, o deputado não está cá, foi embora, mas dizer, considerar algumas, ser algumas considerações ao que disse o deputado João Dias do PCP. Bom, estudo de impacto, não há avaliação até à data. A questão é que há dois estudos de impacto em cima da mesa, nomeadamente sobre o potencial negativo do olival e que a data prevista de entrega era até ao final de março. Este estudo foi entregue e está na posse do Governo, sem que tenhamos notícia dele até à data. Portanto, aguardamos todos com alguma expectativa esse estudo, aliás, porque esse foi o estudo pedido para afastar o olival do acesso aos fundos do PDR. E, portanto, é muito bom que, do ponto de vista político, esse estudo seja conhecido, aliás, porque os dados que aqui são apresentados são dados factuais do Ministério da Agricultura, do GPP, do Instituto Nacional de Estatística, do Comitê Oleícola Internacional, da Comissão Europeia. Queremos que esse estudo que será apresentado irá beber as mesmas fontes que são irrefutáveis. E, portanto, estamos na expectativa que o estudo seja positivo para o olival. Não estamos de acordo com uma multiplicação de estudos de impacto. Eles custam dinheiro ao erário público, confundem ainda mais a discussão se forem multiplicados no tempo e, portanto, o estudo de impacto está aí, queremos conhecê-lo e veremos que novas informações é que ele nos traz. Depois, a alteração da paisagem, respondendo ao deputado João Dias e respondendo ao deputado Ricardo Vicente, faço ao mesmo tempo. Bem, vamos lá ver uma coisa. Isto eu diria que é mais uma questão estética, certo? Há quem goste da paisagem transformada, há quem não goste da paisagem transformada. E, portanto, é uma questão de princípio. Se natureza e uma cultura permanente, como é o caso do olival, choca visualmente, bem, aí são realmente opções completamente subjetivas do ponto de vista do gosto. Depois, ainda a questão PCP, concentração da propriedade. Aqui vê-se, aliás, no projeto de resolução e projeto de lei, que muito passa precisamente pela questão da dimensão da propriedade. E respondendo à deputada Cília Meireles, também, então vamos lá ver uma coisa. O latifúndio, que é considerado uma vantagem comparativa do Alentejo, sucessivos governos têm tentado combater o minifúndio no norte e no centro do país porque é considerado um obstáculo à viabilidade da agricultura portuguesa e no Alentejo vamos destruir isso quando é uma vantagem comparativa? Bem, a resposta parece-me clara. A questão da soberania alimentar, também respondendo ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Vamos lá ver uma coisa. Portugal não tem a capacidade, isto é um facto, não vale a pena andarmos a tapar o sol com a peneira. Portugal não tem capacidade para ser autossuficiente em todos os produtos. Portanto, vamos eleger um cabaz de produtos alimentares. O azeite,
o vinho, o tomate indústria, os ovos, o arroz, já são produtos em que nós somos autossuficientes. Teremos que melhorar nos cereais, porque somos dependentes em 80% dos cereais, quer para o consumo humano, quer para o consumo animal. Mas não podemos vender esta questão como uma questão nacional. É uma questão europeia. A União Europeia terá a sua soberania alimentar por via dos seus Estados-membros e por via das regiões que se encontram no seio dos seus Estados-membros. É uma falsa ideia, queremos uma autossuficiência alimentar a nível regional com a dimensão do nosso país, senhores deputados. Nós temos um país de 10 milhões de habitantes, com os metros, com os quilómetros quadrados que temos, e, portanto, isso é impossível. É impossível. A questão da diminuição do preço, também respondendo ao PCP e Bloco de Esquerda. Virá um dia em que o preço não compensa, mas isto é uma comissão de agricultura. Eu pergunto aos senhores deputados se estão interessados em que o setor do olival se dê mal. Porque aquilo que o setor do olival contribui para a economia do país, é bom que ele se dê bem. Porque esse é o contributo económico para o país, sobretudo numa altura de recessão económica. A longo prazo, bem, a longo prazo o que eu posso dizer é que o preço da azeitona tem altos e baixos. Portanto, isto não pode ser visto anualmente. Isto tem que ser visto numa perspectiva plurianual. O preço hoje é baixo, esperemos que em breve o preço volte a subir. A questão do bagaço de azeitona, dizendo só porque o olivo me representa a produção, não representa nenhum outro setor, dizer que, obviamente, somos sensíveis a essa questão, não é um resíduo, é, aliás, o que assegura a economia circular dentro do setor, transformando em subprodutos, quer para aquecimento dos fornos em indústrias, por exemplo, nas cimenteiras, pellets para consumo doméstico e outras utilizações. E, portanto, não pode ser visto como um problema, tem que ser visto como um subproduto que é reutilizável e bem reutilizável. Qual é a questão? A questão é que não há muito olival. A questão é que há poucas indústrias de transformação de bagaço de azeitona. Essa é a questão. Essa é a questão. E não podemos continuar a empurrar o problema com a barriga. O que temos que criar são novas indústrias de bagaço de azeitona, longe das populações, com a melhor tecnologia disponível em termos, por exemplo, de filtros nas chaminés, e assim resolveremos o problema. Bom, ao Sr. Deputado Norberto Patinho, do PS, o Alqueva é realmente um investimento de 3 mil milhões de euros. O que é o Alqueva? O Alqueva é abastecimento humano, é abastecimento agrícola e é produção de energia. Relativo ao abastecimento agrícola, muitos dos fundos vieram da PAC. É que não podemos esquecer isso. E, portanto, dizer que o Alqueva é tudo menos um projeto agrícola e de irrigação é impossível e é contraproducente. Depois, como se comportou o setor nesta crise do Covid-19? Em termos de emprego, não recorreu ao layoff nem despediu pessoas. Em termos de tesouraria, felizmente, até o dia de hoje, bem, veremos daqui para a frente. E na próxima campanha? Bem, na próxima campanha teremos que ver, porque estamos a falar do mercado mundial, o que é que os outros produtores a nível mundial vão produzir. A deputada do PSD, Emília Cerqueira, falou da questão dos fitofármacos, que eu não tive a possibilidade de abordar na exposição inicial. O olival é, em Portugal, a cultura mais presente. Mas é em Portugal e é no resto do mundo. Portanto, não é só em Portugal que o olival é a cultura mais presente. É em Portugal e é no resto do mundo. Com 360 mil hectares. E, ainda assim, consome apenas 8% do mercado de fitofármacos em Portugal. Ou seja, sendo a cultura mais presente, é aquela das que menos consome. Para terem uma ideia, a vinha, com metade da área, consome 28%. As frutas, com 90 mil hectares, consomem 10%. E, portanto, é estas comparações que temos de fazer. Não podemos falar das coisas no ar. Comparemos o que é realmente comparável. Isso é que é justo fazer. Bom, a questão da monocultura, as opções, as diferentes variedades, o latifúndio versus minifúndio, eu acho que já respondi mais ou menos a esta questão. A questão da desertificação do território, aproveitando para responder à deputada Emília Cerqueira e à deputada Cília Meireles, é realmente um combate que o setor, não só do olival, mas o setor agrícola, conseguiu vencer no Alentejo. Travou-se a desertificação e, para isso, basta olharmos para os dados disponíveis em termos de criação de economia local, em termos de população que decidiu, afinal, não embarcar no êxodo rural e ir para as cidades, e, portanto, é realmente esta atividade económica que tem que ser sustentável, e já é sustentável, mas pode sempre melhorar, que fixa as pessoas ao território.
As pessoas não se ficam no território por decreto de lei, meus senhores. As pessoas ficam-se no território porque a economia é interessante e porque têm razões para ficar naquele território. Bom, a Alqueva sem regadio, alterações climáticas. O Alqueva é regadio e o Alqueva contribui no combate às alterações climáticas. Eu já dei a questão da descarbonização. Em termos de sumidor de carbono, o que é que o olival faz para as alterações climáticas? O deputado Ricardo Vicente, no seu projeto de resolução e projeto de lei, diz que, por exemplo, que é realmente um sumidor de carbono, mas que a agricultura é o maior emissor de carbono. Ó, senhor deputado, mas qual é o outro setor na nossa economia, seja ele industrial ou de outra natureza qualquer, que funciona como sumidor de carbono, como funciona a agricultura? Não há! É que todos os outros são emissores. A agricultura é o único que é o sumidor de carbono. Portanto, as contas que se têm que fazer são estas. Quanto é que o olival emite? Quanto é que o olival absorve? O balanço é positivo, sim ou não? É positivo. Senhor deputado, esse argumento não passa. Depois, a questão do PDR e do acesso aos fundos do PDR é realmente uma decisão que lamentamos do anterior ministro da Agricultura. E, portanto, o olival foi arredado. É uma questão de discriminação. Não pode concorrer aos fundos do PDR como concorrem o resto dos setores em Portugal. E fazemos fé, Sr. Deputado Norberto Patinho, e gostaria que passasse a mensagem à Sra. Ministra, que a Sra. Ministra, com base no estudo de impacto que tem nas mãos, rapidamente agilize esta questão e que dê a possibilidade do olival ter novamente acesso ao PDR. Porquê? Porque Portugal é estruturalmente um player que é visto em Bruxelas como um mau executante de fundos comunitários. Se o olival tanto contribuiu para a execução de fundos comunitários, é preciso continuar a dar esta opção ao olival. Bloco de Esquerda, deputado Ricardo Vicente. Não há consenso na ciência. Pois não, senhor deputado, mas a questão é que não se destrói primeiro para deixar a ciência falar depois. Temos que acautelar todos os interesses, perceber o que é que está em cima da mesa, deixar a ciência falar, e a ciência já foi falando, estão aqui os dados compilados. Este é o contributo do Olivum. E depois dirimir a discussão. Não se pode acabar com um setor e depois, agora quais são as opções? Não é essa a opção que está em cima da mesa. Soberania alimentar. A questão das regiões e da autossuficiência alimentar, eu aqui vou-me focar na questão dos mercados de proximidade. Ó, Sr. Deputado, obviamente todos estamos de acordo com mercados de proximidade, mas é preciso que haja matéria-prima para esses mercados de proximidade funcionarem. Se não houver matéria-prima, o Sr. Deputado diz que não se pode ir vender azeitona para o mercado, ou que não se pode ir vender azeite para o mercado. Pode. Agora, o que não se pode forçar é este conceito de agrobiodiversidade, que vai contra os interesses ambientais das próprias regiões, porque se força, porque se gasta mais fatores de produção e porque é lesivo para o meio ambiente. Produção de proximidade e biológica. Produção biológica, Sr. Deputado, já dei exemplo que o olival tem uma parte da sua produção em produção biológica. Quanto tempo vive um olival em superintensivo? Bem, o olival em superintensivo, os estudos que estão em cima da mesa são desde 2000, estamos em 2020, já olivais que começaram em 2000 passaram 20 anos e, portanto, os olivais estão aí. O que diz, estão aí de boa saúde, diga-se de passagem, o que diz que vão durar muito mais do que 20 ou do que 25 anos. E essas são as boas notícias. Bom, para terminar, Sr. Presidente, a questão ainda da biodiversidade. Esse é outro estudo de impacto que está em cima da mesa, que aguardamos com serenidade por parte do ICNF, por parte do INEAV. E eu aqui, Sr. Deputado, gostaria mais uma vez de sublinhar a disponibilidade do setor. Ó, Sr. Deputado, quem é que disponibilizou explorações para que esse estudo de impacto do INEAV e do ICNF fosse feito? Foram os associados do Olivum. Quem é que disponibilizou as máquinas? Foram os associados do Olivum. Quem é que disponibilizou os tratoristas? Foram os associados do Olivum. Portanto, o setor tudo tem feito e tem assumido as suas responsabilidades para que as coisas cheguem a bom porto e para que aquelas que são as autoridades competentes e reconhecidas, porque também não podemos agora andar a fazer estudos de impacto por autoridades que são desconhecidas. E, portanto, o setor, só mais um minutinho, Sr. Presidente, aceitou fazer e disponibilizar as suas explorações. Podiam não ter feito. É que o setor, meus senhores deputados, podia tomar uma opção. É que tão atacado que em praça pública fechava as portas. O setor tudo tem feito ao contrário. Abriu as portas, chamou jornalistas, chamou stakeholders políticos, veio à Assembleia da República e deu as suas explorações para que os estudos de impacto fossem feitos. Em último lugar, a deputada do CDS, Cecília Meireles. Quais são os impactos no território? São impactos económicos, mais empresas, quer agrícolas, quer de informática, quer de serviços acessórios à agricultura. A questão do preço da comida é muito interessante, Sr. Deputado. A questão do preço da comida é uma questão super interessante, porque é assim, se o preço do azeite está ao preço que está neste momento, o consumidor beneficia com isso. Portanto, este é um problema das empresas, não é um problema do consumidor e nem é um problema político. É um problema de quem fez o investimento, de quem tem uma visão plurianual das coisas, de quem sabe que o azeite sobe num ano e volta a descer no outro. Portanto, eu não vejo qual é o problema do preço do azeite ter descido. Isso é um problema do empresário, não é um problema nem político, nem para o consumidor. Para o consumidor, aliás, é benéfico. Depois, a questão da diversificação do êxodo rural e da fixação da população ao território já foi respondido. E a questão do minifúndio versus latifúndio também. Não tirem aquela que é a vantagem comparativa do Alentejo. Este é um dogma que tem décadas. O Alentejo, se olharmos para trás, era sobretudo uma cultura com cereais. Não gostam que se chame deserto ao Alentejo, mas a verdade é que era uma paisagem mais árida, uma paisagem quando não tinha alqueva, pouco tinha de verde. E, portanto, neste momento, olhamos e vemos toda uma outra realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto agora aos Srs. Deputados se estão esclarecidos ou se pretendem uma segunda ronda, naturalmente mais reduzida, nos termos distribuídos pela grelha. Pronto. Basta haver um grupo parlamentar solicitar, temos que cumprir as regras. Então, vamos dar início à segunda ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois novamente os 10 minutos para que os nossos convidados possam responder e fazer comentários. Tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista está devidamente esclarecido e está mais que esclarecido, porque nós também recebemos a Olivo antes. Os argumentos, somos sensíveis aos argumentos que nos têm apresentado. Acompanhamos-vos nas vossas preocupações e tudo faremos para que o nosso Alentejo, portanto, com a Alqueva e com um forte tecido agrícola e com agricultores e, sobretudo, olivicultores capazes de encarar uma nova filosofia, porque não podemos esquecer que houve uma mudança de paradigma na agricultura alentejana e é, sobretudo, isso que se cá preocupa a alguns que antes defendiam a Alqueva, hoje já põem questões até sobre a própria construção da barragem da Alqueva. Portanto, há muito mais tecnologia, há maior personalização, uma diversificação de produtos, apesar de se falar nas monoculturas, há uma grande diversificação. Ninguém imaginou que o Alentejo produzisse aquilo que hoje está a produzir e que abastecesse o mercado e que exportasse da forma como está a exportar. Há uma interação forte entre, portanto, do sector com a indústria agroalimentar. Uma produção para os mercados externos como também ninguém previa aqui há uns anos atrás e uma transformação, na verdade, importante da paisagem. Mas é uma transformação desejada. Eu diria mais, é uma transformação que funciona em todos os sentidos. Só não funciona naqueles que gostavam de ver o seco e secar o caminho mais rápido para chegarmos à desertificação. Aquilo que acontece hoje no Alentejo é que até no outro, e disse, lembrou-nos aqui, eu não coloquei nunca a questão do que é que era, para que é que foi construída a Alqueva, nem pus em dúvida que um dos grandes objetivos da Alqueva foi também uma agricultura mais forte e uma revolução no sector agrícola. Portanto, a Alqueva, que todos nós no Alentejo defendemos, tinha fins, tanto que é um empreendimento de fins múltiplos, portanto, para além da reserva estrutural de água, para além da energia, para além da agricultura, temos hoje um novo potencial que é o turismo. E até aí, os olivicultores, os agricultores, se souberam adaptar. Hoje é comum vermos os novos lagares, as novas unidades de lagar, portanto, preparadas para receber e para mostrar e fazer do próprio azeite um produto de excelência, um produto que faz parte hoje da nossa mesa, é um aperitivo que hoje saboreamos com muito prazer. Por isso, eu não tenho mais questões a colocar, tenho só a agradecer-vos a vossa presença, dizer que a Alqueva, o Alentejo, viveu secas terríveis. Infelizmente, hoje ainda temos o drama de, em algumas zonas do nosso Alentejo, passarmos com grandes preocupações, mas a situação na verdade, depois da Alqueva, é totalmente diferente e podemos encarar o futuro com esperança. Mas para termos essa esperança também temos de ter confiança naqueles que trabalham a terra, naqueles que exploram a terra. E nós partimos do pressuposto que quem a trabalha, portanto, quem cada vez mais está, tem mais competências para o fazer, portanto, é um nosso parceiro, é um parceiro do desenvolvimento, é um parceiro na construção de um futuro melhor. Obrigado pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os colegas e cumprimentar e agradecer a presença da Associação de Olivicultores do Sul e dizer-lhes que, em boa hora, vieram à Comissão de Agricultura e debater este assunto do olival, como poderíamos estar aqui a debater um outro qualquer da agricultura portuguesa, porque servem estas audições, primeiro, para perceber posições políticas, posições daquilo que é a ideia da agricultura portuguesa, mas também perceber um bocadinho do histórico e do enquadramento. Fazendo o histórico e o enquadramento, nós tínhamos uma zona de Portugal deprimida, portanto reclamada, quase desertificada, comparativamente com outras regiões aqui, por exemplo, do país vizinho, Espanha, em que estão completamente com uma aridez gigantesca, e conseguiu-se, num projeto de grande sucesso para Portugal, construir uma barragem. Uma barragem que logo aqui há uma separação ideológica de preconceituosa que teve os seus frutos. Houve uma agricultura que se adaptou, não só às condições edafoclimáticas, como às condições de solo, e que foram potenciados os recursos naturais existentes e também com a intervenção humana. Aqui vem outro problema, é que destas oportunidades surgiram empresas de sucesso, surgiram agrupamentos de produtores, surgiram um conjunto de situações que geraram riqueza. E aqui veio logo outro problema, que faz aqui uma separação ideológica e de vontades e também de políticas nesta Comissão. Para além disso, que está claro, potenciar os fatores de produção, otimizar os recursos, fazer com que aquilo que se produz seja maximizado. E estamos a falar aqui de um produto, e eu recordo que hoje nesta comissão deveríamos estar não só a louvar o investimento português do Estado, leia-se de todos nós, com os nossos impostos, para uma infraestrutura de sucesso. Depois para uma cultura que se revê internacionalmente, o azeite, como sendo o melhor azeite do mundo e que estamos a produzir o melhor produto do mundo. E criamos, aqui junto de algumas das forças políticas presentes neste Parlamento, um conjunto de obstáculos a esta situação. Bem, era importante que a vossa vinda hoje aqui servisse, mais uma vez, para clarificar posições, mas também que servisse para que vocês levem daqui alguma ideia de oportunidades que possam ter. Vocês mostraram-nos aquilo que são os vossos pontos fortes, os vossos pontos fracos, aquilo que carecem, aquilo que requerem. Da parte do PSD levam daqui uma palavra de conforto e de entusiasmo, porque nos revemos naquilo que é a potencialidade de alguns produtos da agricultura portuguesa. Ali, neste caso, o azeite, no caso do Ribatejo, o tomate, o melão, o vinho, e como tantas outras regiões do país em que devemos potenciar aquilo que é... Vou já terminar, Sr. Presidente, um país tão pequenino, mas com tanta dimensão em termos de oportunidade de produção. Mas dizia que levavam daqui alguma oportunidade também, que era que esta Comissão pudesse dizer onde vos pode ajudar. E pode-vos ajudar, porque se alguma coisa está a falhar no setor, diz respeito àquele que é o agente que tutela o setor, que é o Ministério da Agricultura. Não só na falta de incentivos que tem faltado dos PDRs, como já foi aqui falado,
vou concluir,
Sr. Presidente, como também a questão do preço que se tem tanto aqui falado. Não faltará uma expansão maior, uma divulgação maior, uma tentativa maior de colocação do produto no mercado, e não falo só do azeite. Por exemplo, o óleo do bagaço, que tem uma aceitação brutal, é um produto de extrema qualidade e que neste momento está a ter como subproduto, como um aproveitamento que não deveria ter. Era esta a oportunidade que o agente mediador do setor, leia-se o Ministério da Agricultura, deveria colaborar e ajudar melhor a vossa associação.
Muito obrigado. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria deixar-vos duas perguntas. Uma é uma insistência que não me respondeu há pouco, que tem que ver com as colheitas noturnas.
continuam ou não continuam os olivicultores a fazer colheitas mecanizadas noturnas com elevado impacto sobre a biodiversidade, porque terão sempre, com a colheita de máquina, com o funcionamento das máquinas, como todos sabemos, as aves têm tendência para pernoitar nos olivais e, com a passagem das máquinas, são capturadas. E já houve vários estudos em Andaluzia que o comprovaram, estudos científicos, e aqui em Portugal já houve várias organizações, inclusive é o próprio ICNF, que tomaram diligências para alterar essa prática que estava generalizada entre os olivicultores, de olival superintensivo. A segunda pergunta é a respeito da vossa disponibilidade como entidade promotora desta atividade na região. Não é uma questão apenas do olival, é uma questão da agricultura intensiva em geral, e quando digo agricultura intensiva, digo agricultura com elevado recurso aos diversos produtos fitofarmacêuticos e produtos de síntese. Poderão dizer que o olival não o é, mas comparado com o olival tradicional, é, e é, portanto, nesse sentido que o estou a referir. Mas em vários países existe legislação que obriga a que os olivicultores, a que os produtores agrícolas garantam zonas de proteção, chamadas buffer zones, entre as áreas produtivas e as linhas de água, entre as áreas produtivas e as vias públicas, as áreas de residência, e essas buffer zones, para serem eficazes, devem ser pensadas em função das características edafoclimáticas locais. Isto é uma forma de proteger quem vive ou quem circula em proximidade com estas áreas produtivas, pessoas que não utilizam máscaras porque circulam em vias públicas, por exemplo, e nós sabemos, até um produtor de agricultura biológica utiliza pesticidas e tem de utilizar meios de proteção, e, portanto, não estou a falar de nada transcendente, estou apenas a dizer que é necessário que as áreas produtivas tomem medidas de proteção do que está à sua volta, e isso já acontece em vários países. E uma das medidas que o Bloco de Esquerda propõe no seu projeto legislativo é que sejam garantidas buffer zones nas áreas de produção intensivas deste olival, porque o projeto que temos é de regulamentação da instalação de olival. Assim como sugerimos que este olival seja licenciado no momento da sua instalação e que seja também licenciado o que já existe. E, portanto, queria saber da vossa disponibilidade para acolher estas medidas e o que é que pensam delas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, não havendo mais intervenções, tem então o Dr. Gonçalo Simões, novamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco não tive a possibilidade realmente de agradecer o destaque que alguns grupos parlamentares, nomeadamente o PS, o PSD e o CDS, deram a este trabalho relevante que tem vindo a ser levado a cabo pelo Olivum. E lamentar também, por exemplo, a não presença, ou pelo menos não participação nesta reunião, do PAN. O PAN é o grupo parlamentar com assento na Comissão de Agricultura e Mar que mais projetos de resolução e mais projetos de lei apresentou contra o olival. E, portanto, num contexto de audição das partes interessadas e de contraditório democrático que acho que esta Assembleia da República defende, muito bom seria, em casa ou presencialmente na sala, que o PAN estivesse presente. Bom. Estas foram as declarações preliminares que tinha a fazer em relação ao procedimento. Não poderíamos estar mais de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Norberto Patinho referiu sobre o olival e, portanto, corroboramos. Em relação ao PSD, há uma coisa que disse o Sr. Deputado e que tem toda a razão. E isso está patente nestes projetos de resolução. É que estamos a discutir o olival. A Olivo me cabe só defender o olival e não outra cultura, mas se olharmos para os projetos de lei, para os projetos de resolução, eu identifico, identificadas pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, pelo menos 5 culturas. Ou seja, todas as culturas basicamente existentes no perímetro de rega do Alqueva. alguma coisa está mal. É que então já não é só o olival que está mal, é qualquer cultura que se instale no perímetro de rega do Alqueva. Não interessa a quantidade de fitofármacos utilizada, não interessa se consome muito ou pouca água, a questão é que há uma nova cultura, é que há uma economia regional e local que se instalou e que é difícil compreender, porque olhemos e vemos árvores de olival, árvores de fruto, amendoal, abacateiro e vinha. O que é que estes setores têm de comum entre eles? Pouco do ponto de vista agronómico, muito do ponto de vista de alguma atividade que vieram trazer para a região. Parece estranho. Depois, o Sr. Deputado do PSD frisou ainda um tema que vale a pena comentar, que é a economia de escala versus o intensivo. Vamos lá ver uma coisa. Isto, o grande não é mau por natureza e o pequeno é bom por natureza. O olivo tem uma postura, e sempre teve, de enorme diplomacia, coordenação com o setor do olival moderno, do olival tradicional, perdão, presente sobretudo no norte do país, mas também noutras regiões, por exemplo, na beira interior. E, portanto, o olival moderno está longe de querer acabar com o olival tradicional. Pelo contrário, são dois setores ou dois subsetores que devem coexistir, porque se forem ver, nomeadamente, azeites que ganham prémio a nível internacional, muitas vezes são blends entre olival tradicional e olival moderno. Portanto, nós não estamos aqui numa política de trade-off. Um tem que desaparecer para o outro continuar. É precisamente o contrário. O que nós queremos é que ambos os subsetores sejam bem-sucedidos em termos de prestígio, de imagem do país. Vejam a quantidade de prémios que os azeites portugueses têm no concurso internacional de Nova Iorque. E esses são exemplos. Isso vale mais do que qualquer campanha de turismo, senhores deputados. É por isso que depois se consegue dinamizar a via turística. Onde pode... Ah, e outra coisa que também não estamos contra, e isto é muito importante dizer, sobretudo para o PCP, é contra a agricultura familiar. A agricultura no Alqueva deve ser diversa, deve ser familiar, deve ser agricultura com economia de escala, que não é intensiva, é agricultura com economia de escala, e esta é a diferença conceptual que deve ser aqui clarificada, porque hoje em dia não se pode ir para um mercado internacional com pequena dimensão. Tem que negociar com grandes players internacionais. Os senhores dizem que estão preocupados pelo preço, ao mesmo tempo não querem escala. Então, como é que se pode negociar este tipo de produto nos mercados internacionais? Depois, onde é que a CAM pode ajudar? Bem, eu aqui vou ser muito pragmático, senhor deputado. A CAM pode ajudar, nomeadamente aqueles grupos parlamentares que não apresentaram projetos de resolução, apresentem, e se estão de acordo que no olival moderno há bastantes pontos positivos, então que retratem, que materializem nesses projetos de resolução quais são os highlights positivos do olival moderno, que é para sermos coerentes em todo o processo. O que é que o Governo pode fazer? Bem, o Governo pode fazer aquilo que tem feito, diga-se de passagem, a Sra. Ministra tem ido nesse sentido, portanto, tem acarinhado o setor, é verdade seja dita, mas há que fazer mais, há que acarinhar o setor e não deixar que ele seja denegrido na praça pública, porque isso é uma função política do Ministro da Agricultura. Temos a sorte, ou o azar, de desta vez termos uma Senhora Ministra só da Agricultura, que não é Ministra da Agricultura e do Ambiente. Para outras pastas, outros titulares governamentais estarão cá para defender. Portanto, nós precisamos é de alguém que defenda e que tem defendido, verdade seja feita, pelo menos em relação ao olival, a agricultura portuguesa. Mais uma vez pomos a tónica neste estudo de impacto sobre o potencial no Alqueva do olival, porque temos que conhecê-lo. Bloco de Esquerda, colheitas noturnas, estudo de impacto, biodiversidade. Sr. Deputado, eu não lhe respondi para tentar fugir à questão. É que esta questão tem tudo a ver com o estudo de impacto. Nós temos um princípio, que é orientar a nossa ação por tudo aquilo que sejam factos. E, portanto, ao Sr. Deputado, nós tanto vimos aves mortas, que estivemos no campo e que cedemos as explorações e as máquinas de colheita para os técnicos do ICNF e do INEAV desenvolveram o seu estudo. Agora, quantas aves? Porquê é que elas apareceram? Porquê é que elas aparecem num sítio e não aparecem noutro? Tem a ver com as latitudes, se tem a ver com a altura, isso E esta é uma mensagem que quero aqui passar. Espero que o INEAV e o ICNF sejam consequentes, porque isso é que é interessante estudar. Aliás, porque aquilo que nós assistimos nos testes que foram feitos, em termos de técnicas de espantamento de aves, é complicado. Enquanto Espanha está a utilizar drones e está a utilizar tratores a emitirem sons e outras coisas, Portugal, quer dizer, as técnicas que está a utilizar são realmente básicas e assim não estou certo que este estudo seja conclusivo. O que é que o setor fez? Senhor Deputado, o setor suspendeu voluntariamente a apanha noturna da azeitona na campanha passada. Agora, Senhor Deputado, podemos estar aqui a discutir se foi por pressão de um, se foi por pressão de outro, não interessa. Factos. O setor suspendeu voluntariamente a campanha noturna da azeitona. É isso que lhe posso responder. E lembrar também que o Sr. Deputado, quer no projeto de lei, quer agora, diz que há um problema de biodiversidade. Eu realmente não sei se há um problema de biodiversidade. Essa é uma questão que a ciência ainda terá que estudar. E, mais uma vez, a abertura da Olivum, porque está a participar em vários projetos de sustentabilidade ambiental, quer via os seus associados, quer neste momento estamos quase a assinar um protocolo de estudo de sustentabilidade ambiental, portanto, mais uma prova da abertura do setor. E a verdade é que o Sr. Deputado volta àquela temática anterior. Como se em Portugal não existissem regras de proteção ambiental. Sr. Deputado, há zonas de proteção, se fala das buffer zones. Buffer zones são zonas de proteção. E, portanto, nos PDMs, nomeadamente no PDM Beja e noutros PDMs, há buffer zones que estão lá e que são respeitadas pelos associados. E aí, Sr. Deputado, é um princípio de legalidade que deve falar mais alto. Se há violação dessas regras, porque são lei, então as autoridades têm que agir em conformidade. Se não há, é complicado estarmos a discutir então um não assunto, porque esses PDMs, a Diretiva da Água e muitos outros conjuntos de legislação fazem com que os agricultores sejam altamente fiscalizados para saber se estão a cumprir ou se estão em incumprimento. E mais uma vez, Sr. Deputado, a questão da produção integrada. Mas então acredita ou não acredita na produção integrada e acredita ou não acredita na agricultura biológica? É porque há muito do olival no Alentejo que é produção integrada. Por último, dizer ainda que é a intervenção final, certo, Sr. Presidente? Portanto, eu gostaria desde já de agradecer esta possibilidade de audição. O debate foi realmente construtivo. Dizer que é pena que não estejam em sala todos os grupos parlamentares. Agradecer aos grupos parlamentares que estão em sala e que fizeram algo que não tinham obrigação. Por exemplo, é de terem mais que um elemento em sala. Nesta pandemia que vivemos, portanto, é bom, não houve ninguém através de videoconferência e, portanto, um agradecimento muito especial do Olivum por terem dedicado o vosso tempo aqui estar. Há outras audições a decorrer, nós sabemos, mas esta audição era fundamental. Há 6 meses que esta audição está pedida. Eu sei que vai haver, quer em sede Comissão de Agricultura e Mar, quer em sede Comissão de Ambiente, ONGs ambientais, ONGs sociais, que virão prestar os seus esclarecimentos. É ótimo que ouçam todas as partes interessadas. E mais uma vez, senhores deputados, a Olivum representa a produção. Muito daquilo que vão ouvir das partes interessadas que virão dar o seu depoimento, quer na Comissão de Agricultura, quer na Comissão de Ambiente, vão queixar-se, não exatamente da produção, mas porventura de outros problemas que as populações consideram essenciais para o desenrolar normal das suas vidas e que nós, que temos uma preocupação humanista, muito nos preocupamos com eles, porque, como disse o Sr. Deputado, não se pode ver só o setor à luz da produção, nós vemos o setor à luz da fileira. Muito obrigado.
Não sei o que é.
Bom, não perdemos mais tempo. Muito obrigado. Agradeço a Olivum o ter vindo aqui à nossa comissão, a ter agendado. Agradeço também, em nome da comissão, o reconhecimento que fez ao nosso trabalho e à nossa organização. E dou por concluída esta audição. Não sem antes que fazer 10 minutos de intervalo e dizer que antes do intervalo a nossa colega Joana Bento trouxe cerejas do fundão. trouxe cerejas, até porque este também foi um setor penalizado neste último. Este foi um setor também penalizado este fim de semana, como é do vosso conhecimento, com as condições atmosféricas. E convidava a todos a provarem as cerejas, e a Sra. Deputada tem a palavra se quiser fazer uma pequena introdução. Temos 10 minutos para degustar as cerejas e continuamos a nossa reunião em seguida. Por isso, os nossos convidados que não trouxeram azeitona também estão convidados a provar as cerejas. Sra. Deputada Joana, tem a palavra. Só.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Seria mais adequado, de facto, a azeitona pela audição, mas também é adequado face àquilo que foi a quebra de produção no setor da cereja, já em março e abril, e este fim de semana aquilo que se tinha aguentado foi fortemente abalado. Há produções que se perderam na totalidade, e não foi só a cereja, também o pêssego, a maçã, enfim, a parte frutícola foi toda afetada no distrito de Castelo Branco e também noutras regiões. Este trazer da cereja aqui do fundão até aqui é para valorizar a importância dos nossos produtos locais e, naturalmente, fazermos um intervalo mais saboroso. Muito obrigada.
Está, olha, já.
Senhores deputados, vamos então. Deus, boa tarde. Muito bem, senhores deputados, estamos então em condições de continuar a nossa sessão. Cumprido que está o ponto 1 da ordem de trabalhos, passamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3, discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 25. E é relator o senhor deputado Norberto Patinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado, para o efeito, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o projeto de lei número 2514 determina uma distância mínima entre o extremo de culturas agrícolas permanentes superintensivas e os núcleos habitacionais. É um projeto de lei subscrito por dois deputados do grupo parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes e foi admitido em 6 de novembro de 2019. O objeto e a motivação da iniciativa legislativa pretende estabelecer uma distância mínima de 300 metros entre os limites de culturas agrícolas permanentes superintensivas e os núcleos populacionais, pois, segundo os signatários, o olival tradicional está a ser substituído pelo olival intensivo e superintensivo. E os impactos do olival intensivo e, sobretudo, do superintensivo são muito significativos a diversos níveis. Afirmam ainda os signatários que são culturas bastante exigentes em termos de gasto de água. Afirmam os signatários que o olivar superintensivo é encharcado de uma quantidade enorme de pesticidas, o que gera um nível de poluição muito significativo. Referem que as populações se queixam do facto de sentirem diretamente a degradação da qualidade do ar, quando conseguem perceber que inalam os químicos lançados para as culturas. Há preocupação por parte dos signatários com a população e que a população também partilha essa preocupação da contaminação dos solos e lençóis freáticos a partir da utilização massiva desses químicos. Como todos sabemos, há iniciativas legislativas que estão pendentes e uma série delas, para já hoje estão 4 nesta área, das quais sou relator de 2, e penso que relativamente a essa componente a nota técnica é suficientemente esclarecedora. Reservando a minha opinião para o debate em plenário, proponho, pois, que o parecer do projeto de lei número 2514, que determina uma distância mínima entre o extremo de culturas agrícolas permanentes superintensivas e os núcleos habitacionais, reunindo as condições constitucionais e regimentais, possa ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Emília Cerqueira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para o efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para agradecer ao Sr. Deputado Norberto Patinho a elaboração do parecer, que é factual, objetivo, e, portanto, o PSD nada tem a obstar ao mesmo e votará favoravelmente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecimento pela redação e não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Norberto Patinho, quer acrescentar? Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, Discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 105, em que também é relator o Sr. Deputado Norberto Patinho. E para o efeito, tem a palavra.
É lesiva para o bem-estar das populações e contraria o interesse público. Na nota técnica, portanto, que anexa, portanto, são devidamente estabelecidos os enquadramentos legal e os antecedentes desta iniciativa. Esta iniciativa, como referi há pouco no projeto anterior, encontra-se num pacote que vai subir a plenário pela informação que temos na próxima semana, e reservando também neste caso a minha opinião para o debate no próprio plenário, proponho que, tal qual, portanto, o projeto de lei anterior, e porque ele cumpre as formalidades legais, reunindo as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado, possa subir no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Emília Cerqueira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. À semelhança do que sucedeu com o parecer anterior, também este é factual objetivo e, portanto, apenas agradecer o trabalho na sua elaboração ao Sr. Deputado e, naturalmente, o PSD votará favoravelmente ao relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer o trabalho de redação e dizer que não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado Norberto Patinho, quer acrescentar?
Agradecer os tanto simpáticos agradecimentos dos colegas.
Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 146, em que é relator a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. E para o efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O projeto de lei 146/14 do PEV procede propõe que proceda à terceira alteração ao Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, determinando o impedimento da colheita mecanizada noturna da azeitona, com vista à preservação da avifauna. Este projeto pretende proceder, como eu já repeti, à terceira alteração ao Decreto-Lei nº 140/99 e deu a entrada no dia 10 de dezembro de 2019, tendo por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República baixado a esta comissão, sendo que é mesmo que a presente iniciativa cumpre todos os requisitos formais e regimentais. Quanto ao diploma propriamente dito, consta da proposta de motivação do PEV, que diz que resulta de normas de cultivo agrícola, designadamente o cultivo do olival moderno. Os proponentes entendem que esta cultura, a que apelam de produção superintensiva de olival, constitui um risco para a preservação da biodiversidade e atribui-lhe graves impactos ambientais ao nível do solo, água, uso de fitofármacos. Eu não vou ler as motivações, até porque elas constam do relatório, e, portanto, propõe para este efeito um novo número 2 do artigo 11º, no sentido de impedir que práticas que tenham efeitos significativos sobre a morte de aves, designadamente a colheita mecanizada noturna da azeitona, usada nas culturas superintensivas. Estou a citar. Também, de acordo com a nota técnica, julgo que é importante realçar que, no caso de aprovação, o título da iniciativa deve ser objeto de aperfeiçoamento. É uma nota que consta e que eu acompanho. E também, quanto à entrada em vigor, sendo absolutamente omissa esta proposta, consta da nota técnica e é decorrente também da lei, que deve constar que entrará em vigor no quinto dia após a sua publicação, que é vacatio legis em caso de omissão. Portanto, são duas pequenas observações que constam da nota técnica e eu acompanho. Quanto às iniciativas, que há uma série de iniciativas pendentes, constam todas da nota técnica, não vou estar aqui muito tempo a amassar-vos com isso. Portanto, este projeto cumpre os requisitos formais e regimentais, pretende proceder à terceira alteração ao Decreto-Lei 140/99, conforme vos disse, e nada há a obstar, e no entendimento da Comissão de Agricultura e Mar é do entendimento, a ser aprovada pelos senhores deputados, que esta presente iniciativa reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação em plenário. Quanto à opinião, nesta altura a signatária não apresenta a sua opinião sobre a presente iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Sr. Presidente, só para também agradecer o trabalho realizado pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, portanto, e é também, como os anteriores, são propostas muito factuais e que, portanto, com clareza as transmitiu aqui no seu relatório, pelo que felicito o trabalho realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, quer acrescentar?
Só agradecer, Sr. Presidente, nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? O presente parecer é aprovado por unanimidade. Ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 156. E que é relator também a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada, por efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também na senda das anteriores três propostas, aliás, temos aqui o projeto de lei 156/14 do PCP, que pretende, com esta proposta, cujo título é Faixas de Salvaguarda e Regime de Avaliação de Incidências Ambientais de Explorações Agrícolas em Regime Intensivo e Superintensivo. Foi apresentado pelo PCP, como referi, deu entrada no dia 11 de dezembro do ano passado e baixou, por despacho também do Sr. Presidente, a esta comissão, por conexão com a 11ª. Portanto, aqui, esta matéria é por conexão, é das duas comissões. Relativamente ao diploma, propriamente dito, ele cumpre todos os requisitos formais e também na motivação do PCP, apresentado no projeto de lei em análise, prende-se com a existência em zonas de regadio de novas áreas de culturas permanentes em modo moderno, exemplificando com olival, a vinha ou o amendoal. PCP considera que, e passo a citar, a intensificação destas culturas em áreas contínuas de grande dimensão constitui por si um risco elevado das plantações à exposição a agentes bióticos nocivos, requerendo uma atenção redobrada a que se associa como prática comum a intensificação da utilização de pesticidas para controle das pragas, em muitos casos aplicadas com recurso a pulverização aérea e pulverização a alta pressão. Também considera que estas culturas agrícolas colocam pressão sobre o solo, sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, sobre a biodiversidade e sobre as populações. Refere ainda a este propósito que as explorações agrícolas com regimes de produtivos intensivos não promovam o emprego e favorecem a proliferação de, passo a citar, precariedade e baixos salários. Referem que não foram dinamizados substancialmente as economias locais, a não ser numa ou noutra empresa de fornecimento de serviços e equipamentos de regadio. É neste contexto que é apresentada a iniciativa em análise, que composto por 11 artigos, que não vou aqui estar a fazer o resumo, por uma questão de economia de tempo, que a reunião já vai longe, apenas chamar a atenção também neste caso, de acordo com a nota técnica, sucede o mesmo que na anterior iniciativa relativamente ao título, que deve ser objeto de aperfeiçoamento segundo os próprios serviços. Relativamente também ao empoderamento legal e todas as iniciativas que são múltiplas, como já referimos, remeto para a nota técnica e também nesta sede não vou apresentar qualquer opinião que deixarei para plenário, o PSD reserva-se para esse momento e, portanto, o presente diploma cumpre todos os requisitos formais e legais, não tem nenhum impedimento para que seja a ser votado, para discussão e votação em plenário está em condições de poder subir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Norberto Patinha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e para o efeito, tem a palavra.
Mais uma proposta de um projeto de lei na sequência dos anteriores, que, portanto, tem aqui também um resumo e um conclui claro, que cumpre felicitar a sua autora e agradecer o trabalho realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e para o efeito, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento ao redator e não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 7 da nossa extensa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 184 e em que é relator a Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E para o efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, caros e caras colegas. O seguinte parecer diz respeito ao projeto de lei número 184 do PAN, cujo título é Torna mais transparentes as regras de rotulagem relativas à presença de organismos geneticamente modificados em subprodutos de animais, refeições e produtos não embalados. Este parecer tem quatro partes. Na nota introdutória, cabe salientar que, segundo a nota técnica, verifica-se que o Decreto-Lei nº 72 de 2003, de 10 de abril, já sofreu alterações, respectivamente pelos Decretos-Lei 164 de 2004, de 3 de julho, e 154 de 2019, de 18 de outubro, pelo que, tendo em conta o disposto número 1 do artigo 6 da referida lei, se sugere que o título passe a ser o seguinte: torna mais transparentes as regras de rotulagem relativas à presença de organismos geneticamente modificados em subprodutos de animais, refeições e produtos não embalados, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 26 de 2016, de 9 de junho, e à terceira alteração do Decreto-Lei nº 72 de 2003, de 10 de abril. Na sua exposição de motivos, apresenta um vasto conjunto de diplomas que salvaguardam os direitos dos consumidores. Ainda na exposição de motivos, o tema da produção alimentar com recurso a organismos geneticamente modificados é colocado não ao nível da sua hipotética perigosidade, mas ao nível do direito da informação, e que na ótica dos proponentes verifica-se uma lacuna no regime vigente, na medida em que as exigências de informação ao consumidor já presentes na rotulagem de produtos ou objetos de embalamento não se vêem satisfeitas quanto às categorias dos produtos acima referidos. Os proponentes defendem também que, por razões de transparência e de confiança nos rótulos, que deve anualmente ser apresentado e publicitado um relatório das fiscalizações efetuadas pelas entidades competentes. No tocante a iniciativas legislativas pendentes, e foi efetuada uma consulta e verificou-se que neste momento se encontra pendente o projeto de lei número 31 do PEV, alarga a abrangência a novos produtos de rotulagem para os alimentos que contêm transgénicos. Sendo a minha opinião de elaboração facultativa, reservo-a para o debate em plenário. E as conclusões, a Comissão de Agricultura e Mar aprova o seguinte parecer, é isto que vos propomos. O Grupo Parlamentar do PAN tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 184, que torna mais transparentes as regras de rotulagem relativas à presença de organismos geneticamente modificados e subprodutos de animais, refeições e produtos não embalados. A apresentação do supracitado projeto de lei foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. A Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o mencionado projeto de lei reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Passo à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Para o efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também é só dar os parabéns à Sra. Deputada pelo trabalho, rigor e objetividade com que fez o presente relatório e, portanto, a nossa opinião será noutra sede e votaremos naturalmente favoravelmente ao relatório.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Ricardo Vicente já tem o microfone ligado e, para o efeito, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar à redação apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias tem a palavra.
Sr. Presidente, só agradecer o trabalho desenvolvido pela Sra. Deputada Relatora e deixaremos para posterior a discussão do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulino Maciel, quer acrescentar?
Só para agradecer a simpatia dos colegas. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado. E então, quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade o presente parecer. O ponto 8 e 9 da nossa ordem de trabalhos já foi apreciado, discutido e votado, como é do conhecimento de todos. Passamos então ao ponto 10 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator referente ao projeto de lei 400, que disponibiliza ao consumidor informação sobre o preço da compra ao produtor ou pescador dos géneros alimentícios. Cabe ao PS. O Sr. Deputado Norberto Patinho quer indicar já? Ou...
Indicaremos oportunamente, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Ponto 11 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do PCP para audição do Ministro do Mar sobre o Decreto-Lei 20B de 2020, de 6 de maio, e portarias do Ministério do Mar, números 112 de 2020, 113 de 2020, 114 de 2020, de 9 de maio. Para apresentar o presente requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, como é do vosso conhecimento, o PCP, na audição regimental ao Sr. Ministro do Mar, deixou bem clara aquela que é a posição relativamente a esta opção que o Governo teve para compensar aquilo que foi a perda de rendimento por inatividade dos pescadores. Entendemos que não está considerado o mesmo tratamento para os trabalhadores da pesca, que deveria ter sido considerado igualmente para os outros trabalhadores, restantes trabalhadores do país. Discordámos, aliás, também tivemos a oportunidade de verificar que também o PSD ficou alerta perante a posição que o PCP assumiu e o PSD acabou por dizer que, de facto, seria importante que um fundo não fosse descapitalizado, mas também não se opôs a esta opção do Governo, mas o PCP está muito preocupado, até porque as portarias do 112, 113 e 114, que vêm a responder àquilo que foi apresentado no Decreto-Lei 20B de 2020, veio ainda mais trazer alguns aspectos muito preocupantes, nomeadamente até no que tem a ver com a integração do FEAMP nesta matéria e o recurso ao Fundo de Compensação Salarial. O PCP mantém aquela que é a preocupação em dar as mesmas condições a todos os trabalhadores, independentemente daquilo que é a sua atividade, e não recorrer a algo que não é o Estado que é dono, não é o governo que decide sobre aquilo, algo que é dos próprios pescadores, porque não resulta do mínimo cêntimo, não há um único cêntimo do orçamento do Estado num fundo de compensação salarial da pesca. Portanto, não é justo que o governo agora vá recorrer a um fundo que é dos pescadores, que tem vias de financiamento próprias, também definidas na lei, por isso com as coimas, com as multas, com as taxas. Portanto, ir recorrer a esse fundo descapitalizado já praticamente em 50%, vai fazer falta, e não assumindo aquilo que é de que forma ou quando é que vai repor o que de lá vai tirar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto, dou então a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para o efeito.
O Partido Socialista não tem qualquer oposição à pretensão do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e para este efeito tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do PSD, do PCP, o PSD não tem nada a opor. Aliás, ainda há cerca de um mês foi ouvido também o Ministro Tomara, requerimento precisamente do PSD, e algumas das preocupações, embora não na totalidade, algumas das preocupações que aqui constam também já foram colocadas pelo PSD, quer em perguntas regimentais, quer durante essa audição, e portanto, tudo que seja para esclarecimento e que seja... Sim, mas deixe-me acabar, Sr. Deputado, tenha calma. E, portanto, o PSD entende que é perfeitamente... que é importante esta audição, que as questões são pertinentes, e, portanto, nós votaremos naturalmente, favoravelmente, este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com um nervosismo à parte, tem então a palavra para o efeito o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. É realmente preocupante esta situação de eventual descapitalização do fundo de compensação salarial, e não temos nada a opor ao requerimento do PCP. Seria relevante e completamente essencial que o Governo, que o Estado, como parte de participante da formulação deste fundo, acompanhe o seu reforço com as medidas necessárias à sua sustentabilidade.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Dias, quer acrescentar alguma questão?
Não, Sr. Presidente, só registar que houve algumas alterações relativamente à posição de alguns dos partidos, relativamente à preocupação, nomeadamente tem a ver com uma descapitalização de um fundo. Acho que é importante que haja essa sensibilidade, mas o PCP mantém a sua... Tá, muito obrigado.
Sim, por um ponto de ordem, penso eu.
É que, só para esclarecer, para que não surjam confusões nenhumas, não há nenhuma mudança de posição. Nós defendemos e continuaremos a defender o reforço do Fundo de Compensação Salarial, assim como consideramos que o Fundo de Compensação Salarial é uma ferramenta que deve ser utilizada e que foi utilizada para repor os rendimentos ou parte destes rendimentos, infelizmente, não na totalidade do que estes trabalhadores oferem, mas o Fundo de Compensação Salarial tem uma natureza que, em nosso entender, é injusta durante a sua formulação e aplicação, mas dessa natureza não é agora o que está em debate. Contudo, defendemos que esse Fundo de Compensação Salarial seja reforçado da mesma forma como defendemos antes.
Muito obrigado. Fica registado. Fica registado os esclarecimentos. Passamos então, ficamos com uma reunião bilateral participativa. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a votação e o documento do PCP para a audição do Ministro do Mar, com os devidos registros e esclarecimentos dos partidos de esquerda. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição de três organizações ambientalistas a respeito dos impactos da produção de azeitona, azeite e subprodutos. Este é o ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, e para a apresentação do requerimento tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Tem a palavra.
Uh,
Obrigado, Sr. Presidente. Lamento que o deputado do PCP, eleito pelo Distrito de Beja, não esteja presente neste momento de votação em que estamos a propor a audição de três organizações a respeito de uma atividade que prejudica bastante as pessoas de Fortes, de Ferreira do Alentejo. E por isso o Bloco propôs que chamemos três organizações a esta audição: a Associação Ambiental dos Amigos de Fortes, o Movimento Alentejo Vivo e da Associação Sistema Terrestre Sustentável, a Zero, no seguimento do debate que tivemos anteriormente a respeito dos impactos do olival super intensivo e intensivo, que lesam bastante do ponto de vista territorial e de saúde pública as pessoas que vivem nesta região. Quem vive em Fortes sofre uma consequência indireta da instalação destes olivais, que é um crescimento brutal do bagaço e da indústria disponível, e na proximidade desta povoação há uma empresa espanhola que há muito tempo tem a sua atividade a lesar a saúde pública destas pessoas. Há problemas respiratórios diversos identificados no concelho, com fortes suspeitas de que resultam da proximidade desta unidade industrial, da AZPO Azeites de Portugal. E a Assembleia da República também em 2018 já reconheceu este problema e aconselhou ao Governo a tomada de medidas para a resolução desta situação, mas infelizmente continuam os habitantes e as organizações locais a queixarem-se da continuidade desta problemática. E por isso, também porque vamos ter projetos de resolução a respeito do olival a serem votados e apresentados brevemente aqui na Assembleia, no dia 9, apresentamos a audição, da mesma forma como tivemos hoje a Olive 1, outras vozes que têm certamente uma posição diferente da Olive 1 a respeito do olival superintensivo e da indústria que a ele está acoplada. E pronto, consideramos que é pertinente a audição destas organizações e fazemos essa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de dar a palavra, lembro-me a mim que é a única coisa que posso fazer é defender o Círculo Eleitoral de Beja, que também é o que sou eleito, que me orgulho de pertencer e de ser eleito. É a única coisa que posso fazer e este registro fica. Sr. Deputado Norberto Patinho, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu penso que tudo contribui para ficarmos mais esclarecidos e tirarmos algumas dúvidas neste Grupo Parlamentar. Faz todo o sentido, portanto, tentarmos. E por isso, mesmo para além de votar favoravelmente, portanto, esta pretensão do Bloco de Esquerda, eu pedi ao Sr. Presidente a faculdade de poder solicitar ou fazer um requerimento oral para vermos, portanto, para esclarecermos quanto melhor esta situação, e porque a raiz de todo este problema, portanto, conforme aqui é assumido, é, portanto, resultado de uma exploração abusiva e desregulada do olival intensivo e superintensivo, dado que foram realizados ou foram encomendados alguns estudos pelo Governo, eu propunha também que fosse ouvido, portanto, e fazia o requerimento oral para serem ouvidos aqui nesta Comissão, o INIAV e a EDIA.
Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, para o efeito tem a palavra, e se quiser pronunciar logo sobre estas duas questões, agradeço. Muito obrigado.
Com certeza. Antes de mais, sou eleita por Viana do Castelo, não por Viana do Alentejo, mas como não tenho uma visão paroquial do nosso território, com muito gosto e orgulho defendo também o Alentejo, que gosto muito. E acho que não é absolutamente nada incompatível. E no seguimento daquilo que, aliás, referi na audiência do Olivum, o PSD cinge-se e pauta a sua atuação na Assembleia da República, como nas outras vertentes da sua atividade, pelo rigor, pela verdade e pelo conhecimento em termos científicos daquilo que é a realidade em cada região. E, portanto, se nós somos a favor de ouvir a opinião da Olivum, também naturalmente somos das associações aqui propostas, tal como também não temos nada a opor ao que agora foi oralmente requerido pelo Sr. Deputado... desculpe que eu hoje estou-me a esquecer
Norberto
do seu
Patinho.
Nome. Sempre sou deputado Norberto Patinho, não me leva mal, mas hoje estou constantemente a esquecer-me do seu nome. Também nada temos a opor, precisamente ao abrigo deste princípio pelo qual nos regimos, que é o de saber a verdade, porque também ao PSD incomoda bastante expressões como supostamente, alegadamente, consta-se, diz-se, e tudo aquilo que tiver respaldo científico e técnico para as afirmações, é disso que nós gostamos e, portanto, naturalmente estamos dispostos a ouvir toda a gente, por quanto mais esclarecidos, melhores, e é para isso que nós devemos estar aqui, é para esse escrutínio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, quer acrescentar alguma questão, ou que foi formulado, ou pelo menos também
sim,
sobre a questão oral, o requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado Norberto Patinho.
Sim, eu não consegui, não compreendi, só percebi o INIAV, não percebi qual é que era.
É dia.
Ok, não tenho nada a opor, às entidades a acrescentar. Acho que poderão trazer esclarecimentos valiosos para a situação em geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, os dois requerimentos, o requerimento escrito do Bloco de Esquerda e o requerimento oral do Partido Socialista, que será para ser em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 13 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para realizar uma visita à Mata Nacional de Leiria. E para o efeito, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. A Assembleia da República aprovou recentemente, no início desta legislatura, um conjunto de projetos de resolução a respeito da Mata Nacional de Leiria, e que devem agora ser consolidados numa resolução conjunta nesta comissão. O Bloco de Esquerda foi um dos proponentes de um desses projetos. Propomos concretamente que seja dada resposta a todo o aconselhamento técnico-científico que foi mobilizado pelo próprio Governo sobre o futuro da Mata Nacional de Leiria, com a constituição de uma comissão científica que produziu um conjunto de propostas concretas, mas que não têm qualquer calendarização, e por isso o Bloco propôs que essas propostas fossem calendarizadas num compromisso que nós necessitamos de construir na Assembleia da República, que é um compromisso de longo prazo, para mais do que um governo, para reconstruir aquela que é a maior mata nacional e mais valiosa de todo o ponto de vista histórico, económico, social. Essa mata está numa situação de praticamente abandono, sofreu pouco mais do que corte e venda da madeira ardida, e já várias vozes denunciaram esta situação. O Bloco de Esquerda provocou uma audição do presidente do ICNF recentemente também aqui na Assembleia da República, que não foi esclarecedora sobre a situação da Mata Nacional de Leiria, entre outros assuntos que essa audição tratou, e recentemente quatro elementos que já desenvolveram trabalhos profissionais na Mata Nacional de Leiria desafiaram a nossa comissão a visitar esta mata para que possamos ver com os nossos próprios olhos o estado em que ela está e das carências, identificar as carências que a mata tem, para que todos estejamos mais conscientes e possamos fazer as melhores propostas possíveis. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda considera que é necessário que esta comissão acolha este apelo feito por parte destes quatro especialistas e que dê atenção à reconstrução desta Mata Nacional para que ela possa continuar a ser reconstruída e continuar a prestar serviços essenciais, nomeadamente do ponto de vista da fixação de dunas e da proteção do território, mas também do ponto de vista produtivo. Lembremos que esta Mata Nacional dava garantia de 2 milhões de euros anuais ao Estado e que a sua gestão foi abandonada por vários governos. Não se trata do governo anterior nem do outro, tratam-se de vários que infelizmente não souberam gerir um património de 700 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho sobre este requerimento.
Sr. Presidente, sem grandes comentários sobre... Considerando-os, portanto, o Partido Socialista é favorável a essa visita proposta pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Sra. Deputada Emília Cerqueira, agora sim tem a palavra, com a constante interrupção que tem feito os trabalhos da Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, relativamente ao presente requerimento, o PSD não tem nada a opor, desde que haja todas as condições... sejam garantidos, até porque nestes tempos que vivemos, desde que a Comissão, e até poderia ser falado em reunião de mesa e coordenadores, que acho que se calhar teria sido até o local mais correto para o fazer, mas de qualquer maneira nós não temos naturalmente nada a opor. Apenas quero, quanto ao conteúdo, ao teor do requerimento propriamente dito, ser duas ou três notas. Primeiro, entre a conjunto de iniciativas que aliás aqui refere-se a um conjunto, destacando apenas uma, que eu compreendo. Também o PSD apresentou na altura uma iniciativa relativamente a esta matéria, portanto também foi aprovado o projeto de resolução do grupo parlamentar do PSD, portanto no conjunto destas iniciativas viradas para o problema da Mata do Rei, do Pinhal de Leiria, da Mata Nacional de Leiria. Apenas queria dizer uma coisa relativamente a esta matéria. Realmente nós temos conhecimento, até porque vamos acompanhando e temos deputados muito próximos desta realidade, nem sou eu pessoalmente, mas o grupo parlamentar do PSD, com as suas múltiplas capacidades e pessoas, acompanha esta matéria de muito perto. De facto, não foi feito grande coisa desde 2017, esse é o conhecimento que nós temos, aliás, de termos apresentado um projeto de resolução, precisamente por causa do estado em que está. Mas também, quando se fala de erros de muitos governos, há erros e há coisas boas, porque eu acredito que desde Dom Dinis muita coisa certa e errada se fez na Mata Nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ricardo Vicente, quer acrescentar alguma questão que foi formulada?
Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar, apenas louvar a iniciativa que esta Comissão terá de visitar esta mata e esperando que dessa visita resulte uma maior capacidade de intervenção por parte dos diversos grupos parlamentares para responder àquilo que são as necessidades que vamos identificar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informar o Sr. Deputado e os restantes grupos parlamentares de que a mesa tem um conjunto de visitas pendentes que estavam programadas no nosso plano de atividades e agora com este requerimento, mas que naturalmente vai tentar organizar com os serviços em face dos atuais constrangimentos e das necessidades e de toda a logística que é necessário ter em conta, mas iremos dar cumprimento àquilo que é a decisão desta Comissão. Muito obrigado. Em ponto 14 da nossa ordem de trabalhos, que é a admissibilidade da petição 47, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva, é o título. E dou então a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, é para indicar o relator, não é? É o 13.
Sim, primeiro temos que admitir, depois nomear
sim,
o relator.
Sim, a admissibilidade da petição.
Já agora acaba o Partido Socialista também.
Podemos fazer logo dois em um, se admitir.
Para além de concordar com a admissão, portanto, terá que ser feito, reunida os requisitos necessários, portanto, dizer também que será indicado depois o relator desta iniciativa.
Muito obrigado. Deputada Emília Cerqueira, para o efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez. Relativamente à nomeação de relator, obviamente o PSD nada tem a dizer, que nem lhe compete, mas relativamente à petição em si, parece-nos que, de acordo com aquela que é a lei de petição, a presente petição não ofende em absoluto aquilo que é o objeto, que é inteligível e, portanto, que é de admitir, nada temos ao por que seja admitida a petição, que é quanto a isso apenas que estou neste momento a pronunciar.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, relativamente à admissibilidade da petição, neste ponto 14 da nossa ordem de trabalhos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Considero que a petição é bastante pertinente nos seus conteúdos e que reúne condições para o nosso trabalho.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, votamos à admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Cabe ao PS indicar o relator para o fundamento. Ou melhor dizendo, segundo a indicação do grupo parlamentar, serei o próprio relator desta petição. Por isso, é o Pedro Carmo. Naturalmente, nada mais, até porque ontem visitei durante todo o dia a Costa Vicente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a nossa sessão e fica pré-agendado, sujeito à confirmação, a reunião para segunda-feira, a seguir ao plenário. Boa tarde a todos e muito obrigado. E ainda temos aqui mais cerejas, o Sr. Deputado da Joana Bento, para degustar.
Conseguiremos garantir as audições destas três organizações na próxima reunião da Comissão? Seria interessante garantir que estas organizações pudessem ser ouvidas também previamente à votação dos projetos de lei e de resolução. Se tal não for...
Não sei se conseguiremos, mas vamos tentar. Sra. Deputada Emília Cerqueira, sim.
Mas faz... Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tem nada a ver com os trabalhos da Comissão, mas de uma forma mais formal, porque não houve a oportunidade de deixar uma palavra à sua deputada Cláudia Bento, pela ideia que teve, Joana Bento, até pelo momento difícil que vive a Cereja do Fundão, nomeadamente já tinha as quebras de produção e com o que sucedeu este fim de semana, e portanto deixar-lhe uma palavra de agradecimento pelo gesto, pelo motivo e até pelo simbolismo da Cereja, e portanto não podia deixar de o dizer hoje, neste momento, porque não houve a oportunidade antes.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mesmo com a sua constante troca de nomes. Está aceito os parabéns. Sr. Deputado Joana Bento, quer acrescentar?
Só agradecer as palavras, era mesmo um ato simbólico e agradecer também à Quinta do Carvalho que ofereceu estas caixas de cereja à Comissão e aos deputados da 7ª Comissão e, portanto, deixar essa oferência e, se for possível, dar uma nota para a Quinta do Carvalho, seria importante.
Fica registado. Muito obrigado.